Cassete 60.
Há uns meses que o Cassete 60 não ia a histórias de outros tempos que apareciam nos jornais, nas secções dedicadas ao crime ou aos perdidos e achados, e portanto hoje é um bom dia para essa viagem. E começamos em 1962, há precisamente 60 anos, neste dia 12 de Abril, com uma notícia que tem o título Ratos de Automóveis. O jornalismo na altura tinha outra criatividade.
Sim, e tinha tanta criatividade que eu acho que nem disseste o título todo, que me parece ainda melhor. Ratos de Automóveis presos pelo judiciário que também deteve a amante de um deles. Como se vê, a trama adensa-se. E a notícia diz que a Polícia Judiciária, no prosseguimento da vasta ação ofensiva desencadeada pelas brigadas da Secção Central contra os ratos de automóveis, prendeu mais dois especialistas. E depois, como é hábito, escreve os nomes dos ladrões e dá conta do furto, um mostruário de bijuterias no valor de 6 mil escudos que estava numa furgoneta.
Fica sem se perceber exatamente se as brigadas da Secção Central contra os ratos de automóveis eram uma força dentro da Polícia Judiciária. Mas vamos supor que a Judiciária não era tão criativa como os jornais da época.
Acho que sim. A notícia conta que parte dos artigos foi vendida por baixo preço, a outra parte do furto estava escondida em casa de Maria de Fátima Salvador, amante de Vicêncio, um dos ladrões, que também está presa, porque sabia que estava a guardar objetos furtados e foi a própria que ajudou o amante a fugir. O jornalista completa que a fuga não aconteceu em virtude da celeridade com que os agentes procederam. Para o fim da notícia, há ainda elogios ao competente processo-crime e à averiguação dos respectivos modos de vida.
E temos também uma notícia sobre o desaparecimento misterioso de uma senhora proprietária em Algés.
Que é um ótimo título também.
Também. Também, e não desilude nada. Diz a notícia que desde dezembro, o último que se desconhece o paradeiro da senhora Dona Maria Luísa Gueiras dos Santos, de 68 anos, proprietária de vários prédios, residente na rua de João das Regras, Cavalinho de São Mateus, no Dafundo, morada completa e nome completo, não só da senhora desaparecida, mas também da serviçal Maria Teresa Barradas Costa e Silva, com quem vivia.
Em novembro, Maria Luísa foi a um notário a fim de passar uma procuração a esta e a outra senhora, que as habilitava a administrar as suas propriedades. Nessa visita ao cartório, a desaparecida fez-se acompanhar de um homem e de uma senhora.
Pois, mas o notário recusou-se a passar a procuração sem a presença de dois médicos. O homem que a acompanhava resolveu procurar outro notário que assim passou a procuração sem mais. No final, o indivíduo ficou com o documento dizendo que ia mandar tirar fotocópias, mas garante o jornal que nunca o fez. Mas desde o desaparecimento de Maria Luísa, a serviçal tem recebido as rendas mensalmente. Isto é um pormenor importante. Continua a tomar conta da casa e vive no receio do que tenha sucedido qualquer desastre à patroa. Informou o jornal que ia falar com a Polícia Judiciária do que se passava, o que é um pouco tarde, não? Porque a senhora estava desaparecida já há 4 meses.
E imagina-se que na zona tenham dado conta do desaparecimento, porque Maria Luísa era uma pessoa muito conhecida, quase popular, pela excentricidade no vestir. Qualquer popular também é uma expressão.
Quase popular é uma expressão a reter.
Exatamente. Frequentava muito as leitarias e cafés e andava sempre com uma boina vermelha na cabeça. Aliás, designavam-na a Dama de Algés.
Um mistério que ainda tentámos desvendar em números posteriores do jornal, mas sem sucesso. Vamos a outra secção de que gostamos muito, o A Quem Pertencem.
Vamos a isso. Vamos.
Vamos lá. O agente Colasso tem apreendidos os seguintes objetos. Uma caixa de alumínio contendo um aparelho de medir, 4 gabardinas, um berbequim manual, um alicate de grife, um jogo de brocas, 7 chaves de machos, um desandado de machos, uma tarraxa e 2 cançonetas, chaves de tubos, etc, etc, que foram apreendidos a ratos de automóveis.
Claro.
O que claramente era uma expressão de uso comum naquela altura. Pedia à polícia, para quem tivesse sido, a quem tivesse sido furtados estes objetos, que se dirigisse à 6ª secção da subdiretoria da Polícia Judiciária. Mais concretamente, ao agente Colasso.
Claro. Há outra secção que se chama Quem Perdeu, que é a relação dos objetos achados, neste caso, na véspera, em Lisboa, e que foram entregues na PSP. E há de tudo. Há uma camisa de lã, uma máquina fotográfica e respectivo estojo, dois porta-moedas com dinheiro, porque havia muita gente honesta à época, porta-moedas com chaves, pasta com artigos escolares, uma outra pasta com louça, que é um pouco mais estranho, quatro tampões de roda de automóvel, roda de ferro dentada para bicicleta, bomba de um travão de automóvel, bilhetes de identidade, e aqui mais uma vez tem a identificação completa das pessoas, e guardei o melhor para o fim, porque foram também encontrados um papagaio e dois borregos.
Dois borregos. Que um papagaio doméstico se tivesse perdido ainda se compreende, mas agora um borrego não consigo compreender bem. Ou melhor, dois borregos. Dá para imaginar na sede da PSP os borregos à espera de serem reclamados.
O que eu estou a imaginar é como é que a alma caridosa que os encontrou os conseguiu levar até à PSP.
É incrível. De tudo isto, tira-se também que as pessoas se davam ao trabalho de ir até à sede da polícia entregar o que encontravam, o que é interessante, bom, e difícil de carregar muitas vezes, não é?
Esse espírito pode não ter permanecido no tempo, mas o jeito para contar histórias perdurou até 1972, porque no Diário de Lisboa, de 12 de Abril de 72, precisamente, encontramos a notícia: roubados 50 contos em roupa. E logo no primeiro parágrafo, o sentido de humor. Talvez por causa do frio que se faz sentir ultimamente, os artigos de vestuário chamaram a atenção. Num estabelecimento da Avenida de Roma foi detido um jovem natural de Almada no momento em que metia num saco de plástico dois pares de calças. Atenção, só uma nota, aqui já não há a identificação do larápio.
Pois não há, mas foi apanhado. Tentou pôr-se em fuga, dizia o jornal, não o conseguindo porque um dos empregados da casa o agarrou depois de um simulacro de luta. O que é que será um simulacro de luta?
Não faço ideia.
Não, eu não sei mesmo, mas sabemos que ele trazia noutro saco duas camisas de uma marca conhecida que afirmou ter retirado num estabelecimento da Praça de Londres. Era acompanhado por outro jovem que, assim, conseguiu fugir.
Entretanto, foi comunicado à PJ que numa sucursal de um conhecido estabelecimento da Baixa, no Monte Estoril, se tinha verificado o arrombamento da loja, de onde foram roubadas camisolas, calças, pijamas, gabardines, casacos e outros artigos, avaliados entre os 40 e os 50 contos.
E foi uma belíssima voltinha pelas páginas dos jornais sobre os casos do dia, com 60 e 50 anos. São sempre agradáveis estas viagens no tempo, em que a linguagem, os hábitos, eram diferentes, e ainda bem. E já que hoje estivemos virados para as secções de crime, hoje vamos dedicar o nosso espaço musical a recordar um ou outro problema legal com músicos envolvidos.
Ok, então adeus, paz e harmonia.
Harmonia, até poderá haver paz só se a palavra for repetida tantas vezes que acaba por formar uma onomatopeia.
Paz, 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 foi o som que neste mesmo dia, em 1967, parece ter soado na cara de Mick Jagger. Tudo aconteceu numa luta aeroportuária.
No dia 12 de abril desse ano, em França, um funcionário do aeroporto esbofeteou Mick Jagger depois de um músico ter perdido a paciência.
Aqui não foi um simulacro de luta.
Não. Aqui foi dias de facto.
Bem, ele não só perdeu a paciência, também perdeu o voo. Os Rolling Stones, vá-se lá saber porquê, estavam a ser revistados por suspeitas de posse de droga.
Infâmia.
É má vontade do pão francês. Entretanto, a impaciência de Mick Jagger foi de tal ordem que parece ter ferido o orgulho de um dos funcionários do aeroporto. Mick Jagger parece mesmo ter sido uma pedra rolante no sapato deste homem, que não se conteve e bateu numa das caras mais valiosas da história da música. No ano seguinte, os Rolling Stones lançaram Sympathy for the Devil, mais simpatia pelo diabo do que por aquele malfadado funcionário do aeroporto.
I'm May Will the Chase. I've been around for a long, long year. So many a man's soul and faith. I was around when Jesus Christ had his moment of doubt and pain.
A dor, a pena que deve ter sentido Mick Jagger depois de ter levado uma bufetada no aeroporto em França. Ainda na retrospectiva deste 12 de Abril, os problemas legais no mundo da música também tiveram lugar no ano de 2000. E qual é o mais americano de todos os atos?
Esse é fácil, é o ato de bem processar.
Ora, e como a banda nascida no coração da América que os Metallica são, processaram logo várias entidades neste ano 2000, foi processar à grande e à francesa.
Bom, neste caso, à grande e à americana.
Nem mais, não diria melhor. Foi um processo interposto em catadupa, em primeiro lugar contra a Napster, que na altura era uma célebre plataforma de stream de músicas, mas o processo estendeu-se às universidades de Yale, Califórnia do Sul, e também a Universidade de Indiana, que logo se apressaram a impedir o acesso à Napster nas respectivas redes de internet.
Bom, mas afinal de contas, o que é que motivou este processo?
Os sempre difíceis direitos de autor.
Claro.
Ainda assim, esta não há de ter sido a primeira experiência dos Metallica com a justiça, isto porque em 1988 a banda lançou o quarto álbum de estúdio, o famoso And Justice For All. And Justice for All, os Metallica na defesa do Estado de Direito em 1988. Em 2000, a defesa foi a do mau estado dos direitos de autor. E vamos ainda a mais um problema legal com músicos ainda referente ao dia de hoje.
Dia 1 de Abril é o dia das mentiras. Dia 12 de Abril pode muito bem ser o dia dos músicos com problemas na justiça.
Mentir em tribunal é que não convém.
É uma chatice.
Digamos que não, e digamos que não há mentira. E a verdade é que terminamos o Cassete 60 de hoje, no ano de 2015, com o rapper norte-americano Nelly no banco dos réus por causa de coisas que se encontraram no banco do autocarro do artista. Numa fiscalização do voo, a que fosse descoberta droga e também armas na viatura, o rapper acabou por ser detido, mas mais tarde, ainda pior, em 2017, mais problemas envolveram o nome de Nelly, que foi acusado de abuso sexual. Desde então, as acusações ainda não conduziram a nenhuma condenação, que se apura verdade é tanto quanto podemos desejar. O K760 está de regresso depois do Jornal das 4, amanhã, mais uma vez, nas despedidas de hoje. Ótimo ano do talentoso e problemático rapper norte-americano Nelly. Your best friend, like, girl, I think my Cassete 60 está de regresso amanhã, depois das 4 da tarde, à Rádio Observador. Já a seguir atualizamos as notícias. Rádio.